Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. E nesse último mês de maio, agora de 2019, eu passei um mês em Londres fazendo um intercâmbio com os meus alunos e eu fico fascinado em ver os meus alunos progredindo na vida real, no campo de batalha. Aliás, ano que vem eu volto para Londres com um novo grupo de intercâmbio em agosto de 2020. E eu tive a oportunidade de testar dois tipos de acomodação. Eu fiquei com uma host family, uma casa de família, e também em uma residência estudantil. Então, nesse episódio, eu vou te contar no detalhe como foi a minha experiência nesses dois tipos de acomodação para intercâmbio. Ah, e se você quiser saber mais informações sobre o meu curso completo de inglês 100% online, acesse inamara.com/curso-online. Então vamos lá, stay tuned and listen up. Hi there, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui vendo os meus vídeos, eu sou a Inamara Arruda, eu sou coach e também sou professora de inglês. E nesse momento eu tô aqui em Londres fazendo um intercâmbio. Eu vim com a IC Group Education, a gente trouxe um grupo de alunos para estudar inglês, para ficar um mês aqui em Londres. Alguns alunos ficaram em uma residência estudantil e outros alunos ficaram em uma casa de família. E muitos de vocês me perguntam, mas Ina, o que é melhor, o que compensa? Fico com uma família, fico numa residência estudantil? Eu já fiquei nos dois e nesse vídeo vou contar para vocês a minha opinião, o que eu acho desses dois tipos de acomodação. Nesse momento eu tô numa casa de família, então tô aqui na sala da família que eu tô morando aqui em Londres. Já fiquei em outras famílias aqui, né? Dessa vez é uma outra experiência aqui na região de Finchley. Então vamos lá, tem prós e contras, né, nas duas acomodações, tem dois pontos de vista. Vamos começar então pela casa de família, que é onde eu tô aqui agora. Acho que o principal, a coisa mais legal de você estar na casa de uma família que mora aqui é você poder interagir com as pessoas. Quando você vai estudar num outro país, você tem a intenção de ver como é que são aquelas pessoas naquele local, o que que eles comem, enfim, do que eles gostam de conversar, como é que é a rotina de uma família que mora aqui. Às vezes tem casas que tem crianças. Eu já fiquei o ano passado numa casa que tinha duas crianças. Era muito legal ver a dinâmica da casa. Vou deixar inclusive aqui no card se você quiser assistir pra ver como que é, enfim, a dinâmica daquela família. E era muito legal, assim, tinha brinquedos por todos os lados. As meninas eram muito fofas, eram duas meninas pequenininhas e elas eram muito carinhosas, vinham conversar comigo e era muito legal. Então acho que a primeira coisa é essa questão de você interagir. Na casa que eu tô ficando aqui agora é só uma mulher e ela tem uma filha. Elas quase não ficam muito em casa, ou quando ficam, elas ficam mais reservadas e tal. Então, é o jeitinho delas, é a forma como elas estão vivendo aqui. Então, pensa só, a pessoa tá vivendo aqui, eles não vão mudar a rotina deles porque tem alguém novo na casa. A vida continua e você tem que seguir o ritmo daquela família. Eu acho isso muito legal, é muito enriquecedor em termos de cultura. A casa dela tem muitos livros, você pode ver aqui atrás, e também pela casa toda, assim, você vai, tem pilhas de livro por todos os lados. Eu acho legal porque eu acabo aprendendo, eu pego uns livros aqui e ali e acabo aprendendo algumas coisas com esses livros também. Então, se essa for a sua decisão de ir passar um tempo com uma família, com uma host family, aproveita para aprender como eles vivem naquele país, o que que eles comem no dia a dia, né? Aprende um pouquinho sobre a cultura deles. Essa é a parte mais legal. Obviamente, cada casa tem a sua regra. Então, é igual aí na sua casa, né? Você tá lá no seu dia a dia, na sua rotina, se chega alguém na sua casa, você tem as regras da sua casa. E as regras são das mais variadas possíveis. Por exemplo, nessa casa aqui, não tem restrição com relação ao sapato. É a primeira casa que eu vejo aqui na Inglaterra que eu conheço que você pode entrar com um sapato dentro da casa. Nem na IC Group House, que é a residência estudantil que a gente fica, né? Inclusive, já vou colocar também aqui no card, o ano passado já fiquei também na IC Group House, esse ano fiquei também de novo. Na IC Group House, na hora que você chega, você tem que deixar o seu sapato. Lá, no caso, a gente tem até umas pantufinhas que a gente pode pegar pra usar dentro da casa, mas nas outras casas que eu já fiquei outras vezes aqui, todas elas sempre falam, chegou em casa, deixa o sapato ali na entrada, sempre tem um espacinho pra colocar o sapato, e aí você anda de meia pela casa. Nessa aqui, específico, ela disse que não se importa. Então, achei interessante, né? Uma novidade pra mim. Nem na minha casa eu entro com um sapato. Eu sempre peço para as pessoas que entram na minha casa deixar o sapatinho ali do lado também. Deixo ali uns chinelinhos e tal, pra não levar sujeira dentro da casa, especialmente aqui que tem muito carpete. Mas enfim, essa é uma das regras, né? Uma outra casa que eu fiquei também, a dona da casa, ela não gostava que eu entrava na cozinha. Ela preferia que eu, assim, se eu precisasse de alguma coisa, sei lá, um café ou um talher, qualquer coisa, ela queria que eu pedisse pra ela, e aí ela ia lá e pegava pra mim, porque ela não queria que eu mexesse nas coisas dela da cozinha. E tudo bem, essa era uma regra da casa dela. Já nessa casa que eu tô ficando, ela super não se importa, ela é super solícita, ela deixou até uma prateleira na geladeira só pra mim, pra eu deixar as coisas que eu quiser, sei lá, frutas que eu compro. Ela perguntou o que eu gosto de comer de café da manhã, então eu já falei, olha, eu gosto de comer ovos, espinafre, tomate. Ela já deixou, ah, então tá, você gosta? Deixou lá os ingredientes prontos pra mim, a hora que eu quero comer, eu vou lá, preparo os meus ovos, me falou, olha, aqui tem o azeite, aqui tem o sal, você pode ficar à vontade na minha cozinha. Então, é legal que aqui, pelo menos, eu tenho essa flexibilidade de cozinhar os meus ovos de manhã, a hora que eu quiser, né? Não tem um horário específico, ah, de manhã, tal hora, sem comer o café da manhã. Cada casa vai ter a sua regra e aí você vai se adaptar com relação às regras da casa. Lembre-se também que você tá aqui pra sair da sua zona de conforto. E aí também é algo muito pessoal, você tá na casa de alguém, se vivendo as regras daquela casa, falando inglês o tempo todo, porque a pessoa não vai ter como falar em português com você. Você não vai ter outra saída a não ser realmente se jogar nessa experiência. E eu sou super a favor, né, de sair da zona de conforto, mas claro, isso é algo muito pessoal e aí você tem que ver, né, se isso é o que você está buscando, o que você quer para a sua experiência de intercâmbio. Então, leva isso em consideração. E muita gente me fala, mas Zina, e se eu não conseguir me comunicar com eles, né? Vai que, sei lá, fico nervosa, não consigo falar, eu preciso de alguma coisa e não consigo. Como é que eu vou fazer se eu não conseguir me comunicar com as pessoas dessa casa? Então, lembre-se que essas famílias que vão receber os alunos são famílias que estão acostumadas a receber outros estudantes, né? A escola não vai mandar você para uma casa que as pessoas não estão preparadas para receber alunos do mundo inteiro. Então, aqui mesmo tem alunos, né? Eu sou brasileira, mas ela tava me dizendo que ela recebe pessoas aqui do Japão, tem da França, tem da Lituânia, uns lugares assim que às vezes a gente nem imagina. Então, eles recebem pessoas do mundo inteiro. É uma família que tá ali aberta para receber pessoas do mundo todo. Então, eles sabem que a pessoa vai ter uma certa limitação com a linguagem. Então, acredito que ali tem um esforço mútuo para se comunicar, né? Tanto o esforço da gente para se comunicar com a família, o esforço deles também para se comunicar com a gente. E aí muita gente também tem dúvida com relação a se a família vai ser a mais apropriada, né, para você ou não. Então, assim, o ideal é que quanto mais antecedência você planejar a sua viagem, melhor. No caso da ICE Group, por exemplo, quando a gente se propõe ali para fazer o nosso intercâmbio, faz ali a nossa matrícula, eles dão um formulário para você preencher e é de acordo com esse formulário, eles vão buscar, né, da melhor maneira possível, a encaixar uma família que esteja mais próximo do seu perfil. Então ali, por exemplo, você vai dizer se você se importa com gato, com cachorro, sei lá, se você tem alguma alergia. Aqui nessa casa, por exemplo, tem um gato e tem um cachorro. E, né, eu coloquei lá no meu formulário que eu não me importo. Inclusive, eu tenho um cachorro em casa, eu adoro estar em casa que tem animais. Enfim, isso é uma coisa, né, minha. Então, eles me colocaram numa casa que não teria esse problema. No caso, eu tento evitar bastante comida com glúten. Então, assim, pão, essas coisas, por causa da dieta que eu tô fazendo no momento. E aí eu descrevi lá no formulário, olha, se tiver a possibilidade de uma família que não, que possa ter esse tipo de alimento disponível pra mim, é melhor pra mim, porque eles oferecem também café da manhã e o jantar, tá incluso, né, quando você fica com uma família. E ela ficou super, super preocupada, né, nossa, o que você come no café da manhã? O que eu posso fazer pra você pra janta? Quanto antes você verificar lá, ah, beleza, quero viajar daqui um ano, daqui 2 anos, enfim, quanto antes você tiver essa informação, né, com antecedência, mais fácil fica pra escola e pra agência pra encontrar uma família que seja o mais próximo possível do seu perfil. Porque você vai comer o que eles comem, né? Lembra, você indo pra casa de alguém, o que eles comem tem lá é o que você vai comer também. Bom, com relação à casa de família, é mais ou menos isso que é, enfim, o meu aprendizado de todas as experiências que eu fiquei. Eu já fiquei em umas 3 ou 4 famílias diferentes. É, 4 famílias, essa aqui é a 4ª. Então, no geral, tem aí prós e contras, mas, enfim, passei pra você um pouquinho, né, de qual é o meu ponto de vista com relação à casa de família. Vamos falar um pouquinho de residência estudantil? E aí, no final, a gente consegue tirar conclusões, o que que é prós e contras. Vamos lá, residência estudantil. Residência estudantil, pensa só, você vai estar ali com um monte de estudante, então não tem ali o dono da casa. Tem, geralmente, quartos, né, diferentes, você, dependendo do quarto que você vai pegar, ou você vai ficar sozinho, ou você vai dividir o quarto com alguém. É, se for em casal, né, vai ter ali um quarto que é pro casal. E as áreas em comum da casa, geralmente banheiro ou cozinha, vocês vão compartilhar. Na Ice Group House que eu fiquei o ano passado, não tinha suíte, era um banheiro que todo mundo compartilhava. E agora a casa que eles estão esse ano é uma casa nova, muito legal por sinal, e quase todos os quartos têm o seu próprio banheirinho. Só tem um quarto lá que não tem, mas aí tem um banheiro no corredor onde a pessoa pode tomar banho e tal, pode usar. A cozinha é uma área em comum, então você vai, de repente, chega lá pra cozinhar, vai ter outro estudante pra cozinhar também. É, enfim, é um espaço muito legal pra você conhecer outros estudantes, pra você até falar inglês ali com outros estudantes também. Se for uma residência estudantil que tem outros brasileiros, então você vai conviver ali, né, mais com brasileiros, e você tem que se esforçar pra falar o máximo de inglês possível ali com esses alunos. Se for uma residência estudantil que tem pessoas do mundo todo, aí até é legal também pra você praticar inglês com outras pessoas. Mas ali, enfim, cozinha é um espaço em comum, então vocês vão cozinhar. E aí tem as regras básicas também, né, gente? Lavou, limpou, guardou, né? Sempre que você for usar as suas coisas, tentar manter essas áreas em comum o mais limpo possível. Geralmente não pode entrar com sapato, como eu falei. Barulho, geralmente, né? O máximo até 10 horas você vai fazer barulho, digamos assim. Se for fazer alguma coisa extra, sei lá, marcar uma festinha, alguma coisa assim, aí tem que pedir, né, autorização pro pessoal ali da casa pra poder fazer. Mas no geral é um pouco mais relaxed, assim, né? Porque, como eu disse, não é casa de alguém. Então acho que tem um certo feeling, assim, de ser um pouco mais relaxed e não ter umas regras tão strict, assim, mais duras, porque não é casa de uma pessoa. Então eu sinto que é mais flexível, mas isso não significa que não tenha as suas regras. Então coisas como horário pra se alimentar, super flexível, você vai comer a hora que você quiser comer, né? Tem casas que a tal hora tem que estar aqui pro jantar. Teve uma casa que eu fiquei que se eu não chegasse na hora do jantar, aí eu perdi o jantar. Já uma outra casa, eles falavam o seguinte: olha, se você não conseguir chegar no horário que a gente for jantar, tudo bem, só avisa antes, porque a gente deixa ali o seu pratinho com um plastiquinho, né, separadinho, e aí quando você chegar, você só esquenta no micro-ondas. Então, tem essa questão da flexibilidade de horários, e aí tem que ver, né, se for com uma casa, qual que é o horário que aquela casa eles almoçam ou jantam, e se for na residência estudantil, você vai comer a hora que você quiser comer, a hora que você estiver com fome. Lá na Ice Group House, por exemplo, tem uma dinâmica de tirar o lixo. Então, sei lá, segunda-feira, pessoa que estiver no quarto número 3, por exemplo, vai recolher o lixo, eles separam, né, lixo reciclável com lixo que não é reciclável. Aí, enfim, cada um vai ter o seu dia de recolher o lixo. Eu acho super legal, porque aí traz esse senso de comunidade ali pra casa. Acho interessante pontuar também com relação ao convívio com as pessoas da casa, né, quando você tá numa residência estudantil, porque geralmente, pelo que eu percebi nas casas que eu fiquei de residência estudantil, o pessoal convive mais na casa na parte da manhã, então quando estão tomando café da manhã, antes de ir pra escola, e aí o pessoal passa o dia todo fora, ou passeando, né, ou estudando, se estuda o dia todo. Enfim, durante o dia a casa fica mais quiet, assim, não tem tanto movimento. E aí mais à noite, quando o pessoal começa a chegar, né, dos seus passeios, dos seus estudos, aí o pessoal começa a jantar, então não tem tanta interação ao longo do dia, pelo menos na experiência que eu tive. Às vezes, a pessoa, né, à noite pode chegar um pouco cansada, porque ela passeou o dia todo, ou estudou o dia todo, então nem sempre as pessoas vão estar muito afim de ficar papeando à noite. Então, claro, depende muito do perfil do estudante, mas, no geral, pensa só, você passeou o dia todo. À noite, talvez você não esteja com tanto pique, assim, pra ficar fazendo amizades e conversando. Então, se o seu intuito é de vir e conhecer pessoas, conversar com as pessoas, leva isso em consideração, que talvez, né, nem sempre você vai encontrar pessoas super afim de ficar socializando o tempo todo. Às vezes tem pessoas que estão abertas para isso, mas leve em consideração, porque às vezes, se você tá com essa expectativa, talvez isso possa não acontecer. Eu já morei em casa, por exemplo, né, quando eu cheguei na Inglaterra em 2007, eu dividi uma casa uma vez com muitos brasileiros, e assim, era muito legal, porque no meu quarto eu dividia com uma amiga, ela já era minha amiga do Brasil, e aí era só eu e ela no nosso quarto, e todo o resto da casa eram todos os baianos. Um beijo pros meus amigos da Bahia, foi muito legal. Pessoal lá da Lido Gardens em Cancel Rise, a gente fazia muita festa, era muito divertido, os baianos são muito divertidos, tinha muito axé na nossa casa, e era uma época, enfim, de estudante mesmo, então o pessoal saía, entrava, a gente o tempo todo tinha 10 pessoas na casa no total, então eu e minha amiga de São Paulo e todo o resto eram tudo da Bahia, povo muito animado, era festa praticamente todo dia, e essa foi uma época legal porque, enfim, ali eu aprendi a cozinhar de verdade. Eu tinha 21 anos, né, quando eu fui fazer esse intercâmbio, e eu não sabia nada de cozinhar, de limpar a casa, enfim, foi uma experiência muito, muito interessante pra evoluir, assim, com relação ao meu amadurecimento de morar sozinha. Nunca tinha feito um arroz, nunca tinha feito um macarrão, nunca comi tanto macarrão na minha vida. Nesse primeiro ano na Inglaterra, naquela época, eu engordei pouco mais de 10 quilos, acho. Então, se for ficar numa residência estudantil, foco aí na salada, foco na dieta, comida saudável, até mais fácil de preparar, né, só lavar ali, bota um sal, um azeite, fechou. E aí, nessas de você fazer amizade, você já pode até rachar ali um saco de arroz com um amigo, racha um saco de macarrão, enfim, você não vai comer tudo, né? É, aí um outro tem um azeite, o outro tem um sal, você já mistura ali, já compartilha, acaba até economizando um pouquinho também. A gente fazia muito a noite da macarronada, a noite do cachorro quente. Nessas você, né, usando a criatividade, você acaba economizando bastante. Teve uma época que eu trabalhava num pub, né, nessa fase de estudante. É, na época, estudante podia trabalhar part-time, né, meio período. Sempre tinha pão, né, assim, do dia. Então, de manhã tinha lá os pães que eles iam vender durante o dia. E no fim do dia, se não vendia todos aqueles pães, ou se não usasse aqueles pães, eles iam jogar fora. Então, eu levava os pães pra casa, que tinha um monte de baianos e a minha amiga paulista pra alimentar. Então, eles já ficavam esperando. Eles sabiam que a Ina vai chegar com o pão. E era muito legal, assim. Eles faziam lá os quitutes, o menu. E aí, pô, Ina, você demorou pra caramba pra chegar com o pão hoje, e eu sempre levava os pãezinhos, né, que sobravam durante o dia, e ia pro lixo mesmo se a gente não consumisse. Então eu sempre levava à noite porque eu sabia que o pessoal ia querer fazer um lanchinho e tal, era bem legal. Então, pra gente entender assim, que a conclusão, né, o que, que é melhor, o que, que é pior, o que, que vale a pena, o que não vale a pena, independente da acomodação que você escolheu, lembre-se sempre que tem as regras do lugar. Então venha aberto, venha disposto a conviver com pessoas diferentes, a conviver com pessoas que não têm as mesmas regras que você, os mesmos hábitos que você. Venha aberto pra aprender algo novo. Afinal, acho que essa que é a graça de você morar num país diferente, você aprender com pessoas diferentes, várias formas de se viver uma vida, né? Tanto pessoas de outros países, quanto pessoas do Brasil também. Como eu falei, convivi com pessoas, né, de outros lugares do Brasil, e tive a oportunidade de conhecer outras formas de se viver também. Então, venha aberto. Primeira coisa, seja flexível e aprenda coisas que você não aprenderia aí na sua casa, na sua zona de conforto. Uma coisa que eu preciso muito frisar é: fuja dos brasileiros o máximo que você puder. É legal você conhecer brasileiros, é legal você fazer amizades, pra você de repente vai num lugar junto, pra você não se sentir sozinho, muito legal. Mas tenha em mente que você tá aqui pra aprender inglês e praticar o inglês. Então observa, né, tenta um equilíbrio ali. Se você tiver alguns amigos brasileiros, equilibra isso, faça amizade com pessoas de outros lugares pra que você possa praticar o inglês e colocar em prática aquilo que você veio aqui buscar, que é essa troca de culturas. Então se proponha a aprender algo novo todos os dias sobre uma cultura diferente. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença aí na sua experiência de intercâmbio. Com relação à localização, casa de família em geral fica um pouco mais afastado do centro, né? Então regiões mais residenciais. Não que residência estudantil também não fique. Claro, você vai ter que verificar aí o que fica mais apropriado pra você, mas geralmente as casas de família ficam um pouco mais afastadas do centro, um pouco mais afastadas das ruas principais, né? Então regiões mais residenciais mesmo. Essa casa que eu tô ficando aqui fica a uns 10 minutos do ponto de ônibus, então eu tenho que caminhar um pouquinho, porque não fica nesses grandes centros, né? Já esse group house, por exemplo, que eu fiquei esse ano, tá super próxima de uma avenida e lá tem mercado, tem coisa pra comprar fruta, tem pubs, tem muita coisa ao redor. Então, leve em consideração também essa questão da localização. Geralmente, tudo que fica muito no centro vai ser um pouco mais caro, né? Aqui onde eu tô é a zona 4. Então, zona 1, a zona central, bem lá no centro, coração de Londres, aí vai afastando zona 2, zona 3, zona 4. Aqui onde eu tô, em Finchley, East Finchley, na verdade, aqui é zona 4, então é mais afastadinho mesmo, tem que andar até o ponto de ônibus, aí do ponto de ônibus eu pego esse ônibus até a estação de metrô, e aí de lá pro centro também mais uns 25 minutos até o centro. De qualquer maneira, observa o mapa e veja lá o que você prefere. Eu nunca tive problemas com relação a isso, é sempre muito tranquilo de se locomover por aqui, sempre tem metrô e ônibus por todos os cantos, o transporte público aqui é muito bom, no frio tem aquecedor dentro do ônibus, tem, enfim, é muito confortável de andar com transporte público aqui em Londres, então nunca tive problemas com relação a isso. E a verdade seja dita, você vai andar muito aqui em Londres, independente de onde você esteja. Você vem pra cá, vem aberto pra caminhar bastante, que eu acho que essa é a melhor maneira da gente conhecer a cidade, né? Caminhando, você vai vendo as lojinhas, vendo as pessoas locais, vivendo ali o dia delas. É muito legal a experiência como um todo. Portanto, o que compensa mais? Não sei, depende de qual que é o seu objetivo, depende do seu perfil, depende da sua idade, depende do que você está vindo buscar aqui. Então, eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho, pelo meu ponto de vista, como foi a minha experiência, tanto com casa de família quanto em residência estudantil. Ambas têm ali prós e contras, coloca na balança e veja o que é mais apropriado para você e para sua experiência, porque você está buscando. Espero que você tenha gostado, deixa o seu like se você gostou. Vamos continuar o papo aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas dicas. Se você tiver algo a acrescentar, algo que você tem dúvida, coloca aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos que estão rolando por aqui. Sempre tem vídeos de intercâmbio, dicas de inglês, coaching de idiomas, enfim, tá rolando muita novidade por aqui. Se tem algum amigo seu que tá pensando em vir pra Inglaterra, pega esse link aqui, coloca lá no seu grupo de WhatsApp, manda pros seus amigos. Tenho certeza que vai ser muito útil para os seus amigos também. Então é isso. Espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. See you!